Lá de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu.
O Evangelho foi aberto ao acaso e nos trouxe algo sobre a família. E a nossa palestra de hoje, que foi marcada anteriormente, nos traz também um tema muito interessante. Honra a vosso pai e a vossa mãe. E é do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vai ser nosso querido Paulo Nagai, que é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, que vai nos dar a palestra. Paulo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. O púlpito é seu. E obrigado aí por nos ajudar.
Bom, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos aqui nessa casa bendita. Nós estamos vendo agora confirmação do que Kardec disse lá atrás, né? O acaso não existe. Página foi aberta ao acaso, entre aspas, aí. Porque exatamente as páginas que foram lidas, elas servem de base para o que nós vamos conversar hoje. Nós escolhemos o tema exatamente do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e o que foi lido e comentado no início é bom que solidifica o raciocínio que a gente quer trazer. Que nesse capítulo tem alguns itens que são interessantes: piedade filial, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, parentela corporal e parentela espiritual, e na instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Aqui foca, principalmente, a ingratidão filial. E é colocado aqui no desenvolver do capítulo do Evangelho que nós temos que executar a lei do amor com todos. E que se já é um problema sério para nós, diante da lei, faltarmos com essa caridade com o outro, e até que nós temos que amar o nosso inimigo, quando a gente comete algum delito nesse campo contra o pai e a mãe, ele fala assim, ó, não é só um problema, é um crime. No sentido de ser uma ingratidão maior. Sem o conhecimento espírita, esse honrar pai e mãe já é algo pesado no sentido do entendimento que se dá. Qualquer pessoa, independente da religião que tenha, se ela percebe alguma situação de maltratos, principalmente dos filhos com os pais, você vê por ingratidão e se identifica isso. Mas por trás desses relacionamentos tem muitas coisas que o conhecimento da doutrina espírita, ela traz uma luz assim demasiadamente forte para provocar em nós, além de um entendimento de quando há essa ingratidão, mas também um direcionamento para como nós devemos nos portar tanto em uma posição quanto outra. Por quê? Porque a doutrina espírita, sendo um conjunto de informações que é trazida para nós, que explica como funciona o universo como um todo, que são as leis materiais, tanto as leis materiais quanto as leis morais, isso transcende a qualquer coisa. Então nós temos que enxergar a doutrina espírita assim. Não tem nada de separar religião, ciência, filosofia. Os espíritos falam que isso é uma coisa só, são pontos de uma mesma coisa, que esse conhecimento, ele é único, no sentido, único não, vamos dizer assim, ele não se separa, porque ele em conjunto, ele explica para nós a vida como um todo. E nós podemos observar que a doutrina espírita, principalmente se a gente for nas consultas no Livro dos Espíritos, a parte terceira, as leis morais, qualquer dúvida que a gente tiver sobre um procedimento, sobre como proceder no nosso dia a dia, nós vamos encontrar lá a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de destruição, lei de conservação, todas elas, e para finalizar lá a lei de justiça, amor e caridade, nós vamos ter respostas ali, é só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para direcionar o nosso posicionamento. Então, com essa característica, nesse assunto não seria diferente. Então, a doutrina espírita, ela traz essa diferença, como foi colocado aqui, tem a parentela espiritual e a parentela terrena, consanguínea. E o objetivo final é exatamente construir a família universal. Tudo bem. Mas nós temos que lembrar o seguinte, aí é a beleza da doutrina espírita, ela traz os contrapontos. Você não pode fazer desses laços familiares um nó, mas também não pode deixar eles frouxos. Então, ao mesmo tempo que no Evangelho se traz esse respeito ao pai e mãe, Jesus tem aquela posição, que foi até colocada aqui, quando chama, ó, sua mãe está aí fora, e ele faz aquela pergunta célebre, quem são meus pais, minha mãe, meus pais, meus irmãos? E dá a ideia da família espiritual. Só que, com a visão da doutrina espírita, a gente tem que entender ambas, e a importância de ambas. Porque a família universal, a família espiritual, é o futuro. Mas essa construção se dá como? E aí entra o mecanismo que nós conhecemos das reencarnações. Ela começa na família terrena, se nós formos partir lá do início da evolução do espírito, simples e ignorante, não precisa passar nos reinos inferiores, mas lá, primeiras encarnações como espírito no mundo primitivo. A formação da família é um ponto crucial no impulsionamento da evolução do espírito. E André Luiz diz isso claro lá em Evolução em Dois Mundos, como isso é importante. E é exatamente o que a gente sempre escuta falar, né? A família é o ponto primário, né? A célula primária da educação das almas nesse educandário que é a Terra. Então, como ponto principal dessa educação, o pai e a mãe são pilares muito fortes e essenciais para o desenvolvimento disso. Então, aquele desenvolvimento na família, lá no início da evolução do espírito, é aí que vai se formando os laços. E os laços, como a natureza não dá saltos, né? Esses laços, eles são construídos. Quando nós saímos da ignorância, nós não saímos já com a visão da família espiritual. A gente é obrigado, aí entre aspas, e no início é obrigado mesmo, a conviver com aqueles indivíduos dentro de uma família. No início, por circunstâncias, porque tem que começar. Mas aí depois, com a evolução dos sentimentos, nós vamos criando tanto afinidades com base na sintonia, como afinidades baseadas no antagonismo, nos sentimentos menos, vamos dizer assim, valorosos. Porque tanto o amor quanto o ódio, ele cria uma afinidade, porque nos atrai. Mas o desenvolvimento vem a partir disso. Então, até isso é bom a gente entender, que não adianta a gente conviver em qualquer grupo e nós não nos esforçarmos para que aquela relação seja conduzida de uma maneira harmoniosa, ou que a gente se interesse por harmonizar aquela relação. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter encarnações contínuas com a presença daqueles espíritos, daquelas individualidades na nossa família, ou pelo menos no nosso convívio. Porque a família, ela funciona aí como, tipo assim, o último cartucho na didática divina. E a relação de pais e filhos é aquela, não teve jeito, bota como pai e filho, pais e filhos, né? Tanto mãe quanto pai na relação com os filhos. Por quê? Porque exatamente essa relação, ela forçosamente, ela cria vínculos de dependência. Primeiro, no nascimento do bebê, aquele corpo que está ali, todo gracioso, não é? Com aquela inocência, ele vai trazer muitas das vezes espíritos E aí entra muito dos textos que foram lidos aqui antes, que ali pode estar um inimigo meu, porque o corpo não é, a alma não é criada no momento do corpo, aquele espírito tem uma história. Então por isso que lá no início ninguém tinha história ainda, mas as histórias foram se construindo e essas ligações foram determinando os planejamentos reencarnatórios, que aí eu tenho que ligar esse com esse, aquele com aquele, para tentar harmonizar as relações. Então quando nós recebemos aquele ser ali inocente, e por trás a gente não sabe quem está, mas é obrigatoriamente, ele depende da gente nos primeiros anos de vida. Então você cria uma dependência ali, que pelo esquecimento do passado, e esse é o segredo das coisas, o esquecimento do passado vai tipo assim, ó, botar zero a zero a relação, vamos começar de novo. E aquilo ali, quando cria essa relação de dependência, e se os pais fizerem os seus papéis corretamente, aquele espírito que está ali, ele vai diluindo o sentimento dele, mesmo ele sem saber por quê, ele vai criando novas relações com aquelas almas, e aquilo ali mesmo ele tendo esquecimento, no momento do sono, no desdobramento, naquele momento de consciência, ele vai comparando, ué, mas eles não eram assim, e pode ter até a ideia de querer arrebentar com a relação, e quando isso é muito forte, são aqueles antagonismos que nós percebemos dentro da família, entre filhos e pais. Por quê? Porque está acendendo ali aquelas relações anteriores que não foram bem harmoniosas. E nós observamos muito isso. Por isso o estudo e entendimento da doutrina espírita é importante. Não é para a gente ser catedrático em espiritismo, é para a gente entender como a lei funciona. Sabendo como a lei funciona, tentar me adequar, para que eu tenha mais sucesso dentro da minha encarnação, cujo objetivo é o quê? Progredir. Tanto em inteligência quanto em moralidade. Geralmente a gente vai primeiro na asa da inteligência, até por obrigação da própria sociedade e da condição de vida. Mas a moralidade é fundamental. Eu não me lembro quem, alguém falou aí da questão da inteligência usada para o mal. Acho que foi Frutuoso. É exatamente isso. Porque uma inteligência, sem ser direcionada, ela vai criar problemas. Então, mas também temos que observar isso. A inteligência é necessária, e ela vem primeiro, e ela é necessária para o entendimento da lei, porque é através da inteligência que nós somos hoje capazes de entender o que a doutrina espírita traz, explicando para a gente os mecanismos de como isso funciona. E é muito mais fácil a gente fazer, aplicar, entendendo como funciona e não engolir sem mastigar. O que é que ocorre? Nessas encarnações, a doutrina espírita joga a luz e fala assim, olha só, tem uma relação aqui, é a família, é uma obra de Deus, faz parte da didática divina, mas nem tudo são flores, como a gente costuma falar, tem espinhos aqui no meio, e a reencarnação explica, que são relações anteriores, e foca para a gente um objetivo, ó, temos que nos esforçar para harmonizar isso. Quem não sabe é muito difícil, porque você imagina um pai e uma mãe olhar para um filho e sentir um sentimento menos nobre ali que ele tem para com eles, e o inverso também, um filho não entender quando um pai ou uma mãe os deixa de lado, não liga para eles. Isso é um problema muito sério, porque é aí que a gente tem que valorizar essas posições. Primeiro porque é uma oportunidade. Hoje não está fácil reencarnar, mais do que antes. Hoje as famílias não são como antes. O pessoal pensa 200 mil vezes antes de construir uma família e até ter filhos. Então vamos aproveitar a vida primeiro, cada vez a maternidade vai chegando mais para idades mais avançadas um pouco, Nós não estamos aqui fazendo juízo de valor, nós estamos falando fato. Os fatos são esses. E a consequência disso é o quê? Que uma oportunidade para reencarnar é difícil. Lá em casa eu tenho quatro filhas. E desde pequenas, quando elas viam aquele negócio assim, não pedi para nascer. O quê? Pediu sim. E deve ter implorado até. Porque elas, graças a Deus, todas foram encaminhadas desde a creche lá na evangelização. Então a gente fala assim, pediu, deve ter implorado, porque ó, vaga para reencarnar está pior do que faculdade de medicina. Engenharia, que antigamente era não sei quanto para um. Reencarnar é assim. E outra coisa, a complexidade que é o preparo de uma reencarnação. Quer dizer, tem um exemplo ali, reencarnação em Sigismundo, né? Como se tem que arrumar ali uma condição por conta de um problema entre aqueles espíritos, né? Então dá muito trabalho se acertar todas as pontas, acertar o contrato final para reencarnação com objetivos específicos ali dentro daquela família, de reharmonizar aquelas relações, mas sobretudo todo o cenário que está em torno do espírito para proporcionar a ele progresso. A reencarnação tem o objetivo de nós progredirmos. Então é através da encarnação, quer dizer, na vida da matéria, que a gente progride. E a gente só vai formar a família espiritual através da família consanguínea. E aí vem o equilíbrio que Jesus faz. Oh, mas olha só, não aperta muito esse nó não. Porque não é só isso aqui. Isso aqui é o meio. O fim é a família universal. Mas nós temos que cumprir as pequenas coisas, sermos fiéis nas pequenas coisas para podermos galgar as outras. Então a família consanguínea é a base disso. E por que a gente escolheu esse tema dentro da situação atual? Porque um país, um planeta em transição, né, saindo de provas e expiações para um planeta em regeneração, o que que vai ditar isso? É exatamente a transformação moral dos espíritos. E a mudança nossa, a população terrena, ela tem que atingir um nível, em termos de percentuais, em que eu possa considerar que tenha mais espíritos com esse perfil de um planeta em regeneração do que em provas e expiações. A gente sabe como esse processo ele ocorre, e é o que ocorreu em Capela em relação à Terra, vai acontecer, ou está acontecendo já há algum tempo, com a Terra. E os espíritos que não se adaptarem aqui serão, vamos dizer assim, não é expurgados, vão ser matriculados em outra escola, e voltar para a época primitiva. Então isso é muito interessante, porque nas reuniões de atendimento a desencarnados, que a gente ainda chama de desobsessão, aparecem espíritos, e às vezes espiritualidade fala, meu filho, ó, ou vai ou não vai, agora chegou a hora, é o que a gente escuta teoricamente, né? Que ó, nesse período é a hora final, tem espíritos reencarnando, que isso desde a época de Kardec lá, quando fala da educação, que educação moral é que é a base disso tudo, ele fala, não podemos esquecer que diariamente encarna um espírito, um aluvião de espíritos que vão tendo a última oportunidade de se firmarem na terra do futuro. Né? Então, como isso vai acontecer? Exatamente através da educação moral. Não é só da educação do colégio, Kardec explica isso. A educação moral é uma educação que qualquer um pode dar. Não depende de condição financeira, de poder, de posição social, não depende de nada. Depende de papai e mamãe. Então essa visão é muito importante. Infelizmente a gente observa que muitas pessoas não visualizam as funções corretamente. Na visão do espiritismo essas funções são claras. A dos pais recebe essas almas e se responsabilizam por conduzi-las nessa encarnação. Então nós temos que olhar para os nossos filhos com essa visão, com a responsabilidade de estar recebendo ali uma criatura de Deus e não uma propriedade nossa. E a importância da visão espírita, a gente chama de nossos filhos, mas são também um empréstimo, mas sobretudo um ato de confiança da espiritualidade em nós para conduzir aquelas almas. E aí, às vezes, hoje, muita gente não percebe isso, e quem trabalha com jovem, ou já trabalhou, vai perceber isso. Não é só na casa espírita, na escola normal também. Qual tipo de professor, de instrutor, ou dentro da casa espírita, do evangelizador, que o jovem vai procurar? É aquele que é amigão? E aí, colega? Não. Ele vai procurar e vai lembrar daqueles que procuraram ou lhe ensinaram o que tinha que ensinar corretamente, ou dar limites. Deve ter muitos professores aqui que estão fazendo assim, exatamente isso. E os pais que estão desatentos não percebem isso, que eles querem limites. São almas que, mesmo inconscientemente, eles têm em espírito, eles podem não ter a consciência como encarnados, mas como espíritos eles têm a consciência de que, quando aceitaram ou arrumaram o contrato para reencarnar, eles confiaram naquelas duas almas ali para direcioná-los. Nós estamos falando das duas almas, mas a gente sabe que dentro do núcleo familiar vão ter os avós, vão ter os tios, mas principalmente os pais. É claro que tem exceções. Nós estamos falando em condições normais de temperatura e pressão, os pais são os responsáveis por aquele núcleo. E quando aquilo não ocorre, esses espíritos começam a cobrar. E aí, o que os pais hoje desconhecem, e os que não são espíritas nem têm ideia disso, os que são espíritas devem tentar entender isso, tentar estudar para compreender, que aí começam, às vezes, os grandes processos de obsessão. Minto não. Colocação imprópria. Vamos descer mais. Os processos de obsessão, às vezes, começam no aborto. Anterior a isso. É quando alguém... Aí você olha, por quê? Porque impede, naquele momento, uma experiência, uma oportunidade de experiência para o espírito. É isso. Ah, mas eu já fiz isso no passado. Paciência, não vamos chorar o leite derramado. A gente não tinha essa consciência. Agora, daqui para frente, eu tenho que ter... Eu conheço isso, daqui para frente, meu procedimento tem que ser outro, para entender o mecanismo. Então, esses espíritos, eles começam a cobrar, e vão cobrar dos pais essa postura. E tem algumas coisas interessantes que todo mundo que é pai ou mãe já deve ter passado. Nós controlamos os filhos no início, né? Mas depois passa a vir a idade escolar, aí você começa já a ter comparações com a Mariazinha, com o Joãozinho. Aí as crianças chegam em casa falando de coisas diferentes, com um comportamento um pouco diferente daquele que a gente orientou, e a responsabilidade nossa é controlar, né? Corrigir, olhar a tendência que está ocorrendo aí. Geralmente a gente escuta assim: ah, mas o pai da Mariazinha deixa. Mas assim, eu não sou pai da Mariazinha, sou pai de tu, teu. Então é assim, você vai explicando. Mas se você não fizer isso, acabou a reverência.
Lar de Frei Luiz está apresentando A Palestra que Você Não Assistiu.